nosso irmão exortador iniciou a sua palavra lembrando a passagem que nós encontramos em Lucas, no capítulo 10, passagem em que o Senhor escolhe 70 discípulos para enviá-los a muitas cidades e lugares aonde ele havia de ir. E a palavra do nosso irmão indagou se nós estaríamos preparados para servir a Jesus se fôssemos chamados. O que é estar preparado? Jesus teria escolhido no meio da multidão, de maneira aleatória, estas 70 pessoas? Você, meu irmão, desta cidade, daquela, vem me servir, ide e anunciai. A palavra não diz isso. A palavra chama estas 70 pessoas de discípulos. O que quer dizer discípulo? Discípulo quer dizer aprendiz. Nós não podemos compreender, irmãos, um chamado que anteriormente não tenha um aprendizado. Nós ouvimos com frequência pessoas dizerem que são chamadas por Deus para anunciar. E elas querem sair por aí falando de Deus. E há algumas que alugam um salão, abrem uma porta e coloca lá a igreja cristã da Vila Santa Luzia, Pentecostal Fogo Santo. Servir a Jesus não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não. O próprio Senhor esteve desaparecido entre os 13 e 30 anos. E muitos estudiosos dizem que ele estava se preparando para o ministério. Agora, alguns querem ser chamados por um espírito qualquer e pensam que são missionários, que são enviados. Abrem comunidades e acabam servindo a espíritos mentirosos, espíritos estranhos, e passam a fazer coisas que não têm nada a ver absolutamente com os ensinamentos de Cristo ou dos apóstolos. Não podemos entender uma igreja que não ensina. Não podemos entender uma igreja que não esclarece os seus crentes a respeito do que estão fazendo no mundo, de onde vieram, o porquê que eles são arrastados para uma vida de transtornos no pecado, quais são as possibilidades de sair desta vida impura e para onde nós vamos depois que morremos. A igreja, ela é um centro de esclarecimento, de ensinamentos. Quando olhamos para o Novo Testamento, quando olhamos para as epístolas, para os evangelhos, para o livro de Atos, nós percebemos que um ponto alto da igreja primitiva era a instrução. Nos reunimos para louvar, nos reunimos para dizer ao Senhor que nós o adoramos, que nós somos agradecidos pela vida, por todas as coisas que Ele tem nos dado. Ofertamos ao Senhor. Alguns há que são capazes de dar até sua roupa, outros de entregar o seu corpo para ser queimado em holocausto ao Senhor. Mas basta. Basta isso, irmãos. Certa ocasião, perguntaram a Martim Lutero, o reformador protestante, se ele gostava mais do Antigo ou do Novo Testamento. Nós estamos sempre falando disso aqui. Por quê? Porque por falta de instrução, as igrejas de uma maneira geral, principalmente as igrejas não reformadas, elas fazem uma mistura louca sobre estes dois compêndios de ensinamentos, sobre esses dois conjuntos de livros que são independentes entre si. E nós, irmãos, a título de instrução, precisamos compreender algumas coisas, senão nós vamos ficar confusos. Compreender o que é o Velho Testamento e o que é o Novo Testamento. E depois, como é que nós nos inserimos na história do Velho e do Novo Testamento? Como é que nós fazemos parte da história do Antigo Testamento existindo no presente momento? Isso tem a ver com quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Martim Lutero respondeu o seguinte: ele não disse que gostava de um ou de outro. Ele disse assim: o Antigo Testamento é o livro da lei. O Novo Testamento é o livro da graça. Duas coisas distintas, lei e graça. Sem o primeiro, eu não chegaria ao segundo. Logo, não desprezo nenhum nem outro, porque no Antigo Testamento eu encontro as fraldas e as manjedouras em que Cristo está deitado, lugar que também o anjo indicou aos pastores. As fraldas são simples e ínfimas. Mais precioso é o tesouro que nelas nós podemos encontrar, Cristo. Irmãos, ele diz assim que a nossa introdução no caminho de Deus é pelo livro da lei. Nós vamos aprender quais são os mandamentos, as regras e as coisas que nós não vamos conseguir cumprir. Quando alguém diz para nós não adulterarmos e nós somos pegos em adultério, nós somos tomados de um desespero interno, íntimo, porque fomos pegos no pecado. Se a lei diz para não roubar, começamos a pensar das vezes em que nós vivemos de maneira desonesta. Ela diz para honrar o pai e a mãe. Há muito tempo nós nem olhamos para os nossos velhos. Ela diz que pelo menos um dia na semana nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Há muito tempo que nem vamos à casa do Senhor. Que nós não podemos desejar a mulher e nem o homem alheios e estamos cheios de desejo. Ela diz para não mentir. De vez em quando, uma mentirinha, se é para o bem, não tem problema algum. A lei diz para nós não termos inveja das outras pessoas. E nós temos inveja. Somos pegos em flagrante transgressão, irmãos. E ficamos angustiados porque sabemos que sobre os nossos lombos existe um peso e um cheiro de morte. Porque este é o papel do Velho Testamento: ensinar para nós as regras e mostrar para nós a nossa incapacidade de fazer isso. E Jesus, quando ele veio no seu ministério, ele piorou muitas coisas. Sabe por quê? Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, ele diz que a gente peca em pensamento. Eu não fiz nada, mas desejei. Ele diz, já pecou no seu coração. E então, Como é que eu saio dessa? Paulo dizia, olha, se não fosse por Jesus, nós estaríamos perdidos. Porque morremos todos os dias, e todos os dias somos resgatados pelo Senhor. O Velho Testamento é apenas o início de alguma coisa muito preciosa, porque em Jesus nós conseguimos o perdão de todas essas nossas transgressões e a promessa dele de que nos daria uma vida nova. E essa vida não custa nada. Isso que é diferente. Lá no Velho Testamento, para você andar nos caminhos do Senhor, você era obrigado a fazer muitas coisas, procedimentos, dízimos, ofertas, sacrifícios de bichinhos, de bezerros, de pombinhas, de cordeiros. Participar desta festa, daquele outro dia, observar o sábado e tantas outras coisas mais. Sacrifícios estes que tinham que ser repetidos, porque o povo sempre voltava ao pecado. Na impossibilidade de que eles saíssem dessa situação, o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor, como um Pai amoroso que olha por todos nós, enviou Jesus Cristo. Muito especial este anjo. Um profeta, no dizer de Moisés, semelhante a mim. Ele disse, a ele ouvireis. Este Jesus veio dos céus para morrer por nós, para sacrificar-se na cruz e comprar o direito de ter sobre ele os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas desgraças. Então nós temos um Senhor a quem procurar quando nós estivermos angustiados, se nós cremos no Filho de Deus. Senhor, eu estou angustiado. Teria vindo o Senhor nos dar uma vida boa? Teria vindo o Senhor nos dar prosperidade? Teria vindo o Senhor nos fazer bem-sucedidos nessa vida terrena? Alguma vez o Senhor se referiu à vida desse mundo? Como finalidade da sua missão, do seu ministério aqui nesse mundo? Ele nunca disse nada a respeito da vida terrena. Aliás, disse sim, ele disse, olha, os tesouros desse mundo, a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões roubam. Eu aconselho que vocês ajuntem um outro tipo de tesouro. Ele não dizia para você deixar a vida, mas ele dizia que havia um outro tesouro, muito mais precioso. É como diz Lutero, é algo maravilhoso que está colocado diante de nós, gratuitamente, irmãos. O Senhor não quer nada que é seu, nada. Ele só quer que você o aceite, que você confie nele como seu Salvador e nas tuas aflições que você o procure. Porque a vida de um homem de Deus e de uma mulher que anda nos caminhos de Jesus é uma vida difícil. É uma vida complicada. Por quê? Porque nós estamos aprendendo com Jesus a nos livrar de um outro espírito, de um sistema que está estabelecido nesse mundo, que provoca injustiça, sofrimento, dor, tragédias e desgraças de toda a ordem. O sistema estabelecido no mundo, este é o grande inimigo da felicidade dos homens. Porque está na mão dos poderosos, daqueles que exploram a ignorância do povo em benefício de si mesmos. Para você se livrar destas coisas que eles dizem para você que são importantes para a tua vida, você vai sofrer. Você vai ter dificuldades. E é nesses momentos que você deve procurar o Senhor. O que nos espera? Paulo dizia, nós temos uma casa terrena, que é a nossa vida, as nossas obrigações, profissão, filhos, negócios. Nós temos uma casa terrena, mas temos um edifício nos aguardando numa outra dimensão. Esta casa feita por mãos humanas, pelo meu trabalho, meu esforço, pelo seu trabalho. De uma, de outra forma, não importa. Mas aquela casa que te espera não foi feita por mãos humanas, foi feita pelo Senhor. Essa cai, essa desaparece com o tempo. Passam os anos, depois que nós partimos daqui, ninguém se lembra da nossa história. A nossa casa lá permanece. Lá é a morada definitiva. É vida gloriosa. É conhecer todos os segredos do universo. Os mistérios, eles são revelados assim que entramos na eternidade, irmãos. Porque somos deuses. Nós não somos carne que anda, nós somos espírito, nós temos em nós o Espírito de Deus, fomos criados por Ele. A Escritura diz, vós sois deuses. Nós vamos perder o nosso tempo aqui nesse mundo com bobagens? Ou vamos buscar o conhecimento dessas coisas celestiais? Para sermos verdadeiros discípulos. Por que que estes homens deixavam a sua vida e seguiam para as cidades pregando o evangelho da salvação? Porque o Senhor lhes revelava os mistérios. E eles sabiam que a casa que está do lado de lá nem se compara com a casa terrena. Irmãos, vamos deixar a vida comum, não vamos abandonar o nosso estudo, a nossa profissão, não estamos dizendo isso, irmãos, nem deixar a mulher, deixar o esposo, os filhos, não, mas vamos separar um tempo para o Senhor. Gosta de fazer promessa? Faça uma promessa a você mesmo, um dia da semana eu vou reservar ao Senhor, se quiser ser sábado que seja, pronto. Não somos adventistas, mas na urgência da situação, que seja sábado, pronto. Se é católico, que seja domingo, guarde este dia para o Senhor. Ou segunda-feira ou terça, vá à igreja, leve a sua escritura, leia a escritura, ore, faça penitência, converse com o Senhor, para que Ele se revele a você. A vida com Jesus é de muita luta, sim. Ele não disse, me dá a tua cruz, não. Ele disse, toma a tua cruz e caminha comigo. Isso quer dizer, olha, nós viemos aqui para cumprir um propósito. Não pense que você está jogado no mundo como um bicho. O Senhor tem um propósito sobre a sua vida, casamento, filhos, negócios, estudos, igreja. Tirar a igreja, todo mundo tem esse propósito de vida, tanto faz. Você pode ter um negócio e agir desonestamente nesse negócio. Você pode ter uma família e agir desonestamente com a sua família. Mas se você, sobre a família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida, se você estiver numa boa igreja cristã, aonde você aprende os mistérios e toma ciência da verdade, todas essas coisas serão vitoriosas e permanecerão, porque as bênçãos de Deus desce sobre aquela família, aqueles filhos, aqueles negócios, aqueles animais, todas essas coisas prosperam espiritualmente, não materialmente. Porque as riquezas são causa de muito sofrimento. Não queremos nada de riqueza. Queremos é criar os nossos filhos, na verdade, e viver como homens de bem. Isso é que nós, é o que nós queremos. Nós fizemos essas considerações e vimos batendo nesta tecla já há algum tempo, para nós tentarmos compreender também um pouco o que é a igreja. Eu conversava com minha esposa esta noite, às vezes nós conversamos durante a noite, sobre as aflições dos cristãos dos primeiros séculos. Eu estava lendo um livro sobre a história da igreja e ali por volta do ano 200 houve uma grande perseguição aos cristãos, gratuitamente, porque os cristãos nunca ofereceram perigo a ninguém. E eu estava dizendo a ela, eu não sabia disso, havia uma forma em que as pessoas matavam os cristãos. Eles pegavam um quarto qualquer e enchia de cristão até onde pudesse, trancava e deixava lá, até morrer. Outros, eles pegavam uma pele tirada de um animal, costurava em torno do sujeito e deixava ele no sol. A pele ia secando e sufocando até matar. Estes são os nossos irmãos, esses são cristãos, são seguidores de Jesus. Eles não tinham nada com Moisés, eles não tinham nada com os judeus. Nós somos cristãos? As pessoas dizem, eu sou crente. Sim, você é crente em quê? Eu creio em Deus. Eu digo, e daí você crê em Deus? Até os demônios creem, dizia Tiago, e eles morrem de medo. Só tem uma diferença, irmãos. Eu creio em Jesus. Eu sou cristão. Eu sou crente, cristão. Porque o meu Senhor morreu na cruz por minha causa. Os meus irmãos foram mortos da mesma forma. Um crucificado de cabeça para baixo. Outro apedrejado até a morte. Outro teve o seu pescoço decepado. Os meus irmãos cristãos. O que que eu sou hoje? Eu não sou a geração dos cristãos? Nos nossos dias, quem eu sou? Eu represento quem na igreja? Eu estou falando em nome de quem? Eu estou falando em nome de Jesus? Nós temos que amar a nossa igreja, irmãos. Amar a igreja cristã. Amar a instrução dos apóstolos. Porque todos eles morreram por nós. E muitos outros, na história da igreja, perderam as suas vidas. Uns queimados, outros espancados, outros nas masmorras, torturados até a morte, por causa deste evangelho que liberta. Não foi por causa de Moisés que eles morreram torturados. Não foi por causa dos profetas. Foi por causa de Cristo, foi por causa do Evangelho, porque o Evangelho é inimigo do mundo, porque aqueles que são do mundo não gostam daqueles que são de Deus, porque nós incomodamos dizendo que eles estão em pecado, eles querem fazer as coisas do jeito deles, eles querem atender a necessidade da carne, vamos fazer do jeito que dá na nossa cabeça, estou infeliz, deixa a minha mulher, vou arrumar outra. Estou infeliz, deixa o meu marido, vou arrumar outra, vou arrumar outro, tanto faz. Hoje arrumam até outra mesmo, né? É mulher com mulher, homem com homem, é uma confusão sem fim. Mas Jesus diz que eles estão em pecado. Diz que depois da morte, eles vão se dar mal. E isso incomoda. Incomodou durante todos esses séculos, por isso que eles mataram os nossos irmãos. Mataram os nossos irmãos, e nós precisamos honrar os nossos irmãos e dizer em bom e alto som, nós somos cristãos, eu ando nos passos de Jesus Cristo Nazareno, o meu Salvador, o Senhor a quem eu sirvo. meu Senhor é Jesus. Vamos examinar um textinho aqui da Epístola aos Efésios para concluirmos. Bom seria falarmos algumas horas mais, mas não queremos abusar da paciência da igreja. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Como bem sabem os irmãos, Paulo foi um grande perseguidor da igreja, convertido ao Senhor pela aparição do próprio Cristo a ele na estrada de Damasco. Quando Paulo se converteu a Jesus, ele perdeu todos os seus amigos. Ele chamava-se Saulo. Saulo, ele era um fariseu instruído na escola judaica, na melhor escola judaica de Israel. O homem conhecia tudo de Velho Testamento, tudo. Achava que os cristãos estavam atrapalhando Moisés e deu para persegui-los. Aqueles que mataram o Senhor viram em Paulo um instrumento importante. Dê carta a ele para que persiga os cristãos. E o sujeito saiu perseguindo ele, mais uma soldadesca. Batia na porta da casa dos cristãos, entravam e davam supapos nos cristãos e obrigava que eles blasfemassem contra o nome do Senhor. Saulo, o entendido, o religioso, cuidadoso em todas as coisas do templo, ele fazia. Foi para Damasco para prender cristãos naquela cidade. No meio do caminho, o Senhor deu um tombo nele do cavalo, tanto do cavalo mesmo, como deu um tombo no cavalo das suas concepções. E perguntou para ele, simplesmente, por que me persegues? Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu tens perseguido. O homem ficou cego. Depois teve a sua vista recobrada. E o Senhor escolheu ele, sabe para quê? Para livrar a igreja do judaísmo. O Espírito era tão forte que os próprios apóstolos estavam sendo envolvidos pela ideia de que Israel era um povo escolhido e que Jesus tinha vindo só para este povo em especial. Jesus disse assim, olha, eu vou te enviar para ensinar o meu evangelho aos povos estranhos. Ele foi escolhido por Jesus para espalhar o evangelho no mundo. É bom os irmãos ler Atos dos Apóstolos em casa para ver as dificuldades que ele enfrentou. Primeiro, irmãos, ele disse assim, bom, convertido, vou procurar os apóstolos em Jerusalém. Eles vão me dar a oportunidade de pregar o evangelho. Chegou lá os apóstolos. Esse aí não. O sujeito estava batendo em nós até ontem. Como é que agora virou santo? O homem ficou anos sem poder fazer nada. Trocou até de nome. De Saulo. Passou a se chamar Paulo. E com muita dificuldade, ele começou a fundar as primeiras igrejas fora de Israel. É esse o homem que nós precisamos respeitar como apóstolo da igreja. Ele espalhou a doutrina do Senhor a nós, povos gentílicos. Quando nós nos convertemos a Jesus, alguns irmãos ficam escandalizados com as primeiras provações. Você conheceu Jesus hoje? Se converteu? Conseguiu entender quem é Cristo? Você acha que o inimigo vai sair do seu pé? Ele vai criar confusão à sua volta para que você não ande nos caminhos nos caminhos da igreja. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Jesus. Quem perseverar até o fim será salvo. Não é fácil não, viu? Insiste. Não importa a confusão que ele arranje na sua vida, insiste. O Senhor te dará vitória. Paulo teve que lutar contra o espírito do judaísmo, a ideia de que havia um povo escolhido. Nós estamos num cenário aqui em que ele escreve a igreja de Éfeso, uma cidade com quase 500 mil pessoas. Havia uma igreja lá. Ele escreve aquela igreja falando justamente desse assunto. Ele diz assim: lembrai-vos, versículo 11, de que vós, num outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisos por aqueles que na carne se chamam circuncisos. Circuncisão esta feita pela mão dos homens. Ele diz para a igreja cristã: lembrai-vos que em outros tempos éreis chamados incircuncisos pelos judeus, que tinham o sinal da circuncisão, que é o corte da pele do pênis, sinal que desde os tempos antigos para os judeus mostrava que aquele homem tinha um laço com o pai. Mulheres, e vocês? Vocês não eram nada. Por acaso a lei prescreveu alguma coisa para vocês? Algum tipo de sinal? Para dizer que vocês estavam ligados com Deus? Vocês não eram simplesmente nada. Sabe quem transformou a vossa vida e deu a vocês um lugar dentro da igreja? Jesus. Vocês devem muito a Jesus. Nós, homens, já tínhamos o sinal. E Paulo diz: olha, em outro tempo, vocês eram chamados incircuncisos. Quer dizer, vocês não é parte do povo escolhido. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso exatamente isso. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, versículo 12. Estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, irmãos, ele está dizendo aos crentes: vocês lembram-se quando vocês estavam destituídos das promessas de Deus. Que promessa? A promessa feita a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi, de que o Senhor levantaria um que salvaria o mundo. O mundo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe pelo sangue derramado por Cristo, chegaste perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Jesus derrubou a barreira que separava os povos. O povo escolhido e os povos estranhos, eles eram separados por uma barreira chamada lei. Jesus derrubou essa parede e fez um povo só. Amém? Os gentios passaram a fazer parte do povo escolhido. O Senhor, com a sua vinda, versículo 15, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, o Velho Testamento, que consistia em ordenanças para criar por ele mesmo, em Jesus, dos dois, um novo homem, estabelecendo a paz. Olha, irmãos, que bênção. Nós não éramos povo. Não havia qualquer sinal de que nós, gentios, houvéssemos sido escolhidos. Os judeus, já desde muito tempo, sinais, libertação, mar aberto, coluna de nuvem, coluna de fogo, codornizes, água na pedra, 40 anos no deserto sem envelhecer a roupa, as sandálias, eles já tinham tudo, irmãos. Nós nada. Eles mataram o Senhor, como fizeram com os profetas, apedrejando até a morte, atirando-os nas cisternas, cerrando os profetas no meio, o povo de Deus, matando os profetas, mataram o Senhor, colocando na cruz. Eles tinham tudo, nós não tínhamos nada. Mas Ele nos enviou a salvação. Espalhou o Evangelho por meio de Paulo, por meio de João, por meio de Pedro e de muitos outros. E Paulo diz aqui, como o Senhor é bom, Ele podia ter castigado o seu povo, como Ele fez em muitas ocasiões. Veja a história do Velho Testamento. Mas é longânimo, Senhor. Misericordioso. O povo arrepende, Ele pega e volta atrás. Ele prepara um castigo para nós que somos maus. Nós nos arrependemos, Ele volta atrás. Não nos faz o mal, porque não quer o nosso mal, Ele quer apenas o nosso bem, irmãos. Ele é a nossa paz. A cruz, versículo 16, veio reconciliar ambos os povos com Deus, formando um só corpo. Um só corpo. O Senhor veio e evangelizou a paz. Evangelizou a paz. A paz antes era conseguida pelos sacrifícios, as promessas, as ofertas, os dízimos. Ele evangelizou a paz. Nós conseguimos pelo caminho do amor, amando uns aos outros como irmãos. Há um momento muito marcante na vida de Jesus. Alguns instantes antes de ser preso, Ele orou com os seus discípulos e Ele pede fossem cobertos não só aqueles que estavam ali, mas a todos que viessem a crer nesta palavra. A minha paz vos dou, não a paz do mundo, não é a do mundo. Antes de partir para ser preso, Ele disse, eu vos deixo um mandamento, que vos ameis uns aos outros como irmãos. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Versículo 19. Já não sois mais estranhos, não são mais forasteiros, mas são concidadãos dos santos, dos apóstolos, dos profetas, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso é a igreja, viu, irmãos? Igreja cristã, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que é esse fundamento? Onde é que está a nossa vida? A nossa esperança? O que seguimos? Como saber o que é certo e o que é errado? Existe uma pedra sobre a qual você deve colocar a sua casa para ela não ruir quando vier as tempestades. Ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual, em Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para se tornar templo santo no Senhor. no qual também vocês, gentios, nós somos edificados para nós nos tornarmos moradas do Espírito de Deus. Amém? Irmãos, Deus quer habitar em nós para nos dar uma vida plena, não importa em que circunstância, aqui ou do lado de lá. Eu quero que a igreja faça uma reflexão. Nós não podemos pensar que nós nascemos ontem, que começamos a nossa história no ventre da nossa mãe e que crescemos, comemos, dormimos, nos divertimos, bebemos, fazemos sexo e morremos. Este é o homem natural. Este é o homem temporal. Este homem não é cidadão de Deus. Ele não é cidadão do universo. Ele não é cidadão de nenhuma pátria. Ele não é cidadão de coisa alguma. É alguém que tem vida instintiva, semelhante ao dos animais. Pior do que dos animais, porque os animais não fazem maldade. Este edifício começou a ser construído há muito tempo. Este mundo será transformado. Vocês, jovens, não têm ansiedade para que nós vivamos num mundo melhor, sem injustiças, sem políticos corruptos, sem polícia corrupta, sem ladrões, sem assassinos. Você não quer viver num lugar onde você pode sair e deixar a porta da sua casa aberta, que ninguém vai te roubar? Eu penso que o desejo é de todos nós. Nós temos ansiedade por isso. Vivemos inseguros, temos medo de sair de casa. Alguém nosso sai de casa, ficamos preocupados, será que volta? Você quer continuar nisso? Você deseja um mundo diferente? Onde nós possamos viver e desfrutar das coisas que a vida nos oferece em paz? O desejo não é só seu, não. O desejo é de Deus. E começou, ó, bem antes de você existir aqui. Bem antes de Jesus descer aqui, Moisés, Abraão, Noé e os povos antigos. Construir um mundo bom para se viver é o propósito de Deus. E vai ser construído. Você quer participar? Vai ser construído. Eu gostaria muito que a igreja compreendesse que nós não estamos jogados na história ao acaso. Nós somos a geração daqueles que vieram antes de nós e que estiveram trabalhando para a construção desse mundo. Em todos os séculos, nós estamos aqui representando aqueles que perderam as suas vidas, sufocados, cerrados ao meio, espancados, apedrejados. Percebe? Nós encarnamos o espírito desses irmãos e temos que viver como tais, anunciando o reino como eles anunciaram, confortando as pessoas que estão sofrendo, aliviando a dor daqueles que estão enfermos, das famílias que estão sendo destruídas pelo diabo, levando este evangelho aos pobres, aos miseráveis, aos que estão perdidos. Nós somos aquela geração dos profetas, do Senhor, dos apóstolos, dos 70, dos que vieram depois de nós e que deram a sua vida e que anunciaram e que tiveram esperança e que esperaram a chegada do reino. Nós somos esses irmãos, em Cristo. Igreja, anuncia o evangelho da salvação. Irmão, converta-se hoje ao Senhor. Não há nada lá. Eu não estou aqui dizendo nada que me contaram. Olha nos meios de comunicação. Assiste os noticiários, não só do Brasil, mas os noticiários no mundo. Eles não sabem mais o que fazer. A coisa está descontrolando a cada dia. Não há nada lá. Eles estão tentando cobrir, mostrar uma outra face. Mas não tem nada lá. Sigamos fazendo o nosso papel social, mas reservemos um espaço para o Senhor todas as semanas. Que o Espírito Santo nesse dia possa tocar o seu coração. Meu irmão, minha irmã, aqui na igreja, os irmãos que estão nos ouvindo em outros estados, em outros países, aonde as ondas da nossa rádio estão chegando, o Espírito Santo possa tocar e possa te dar uma renovação de entendimento, que você seja transformado num servo, numa serva, em discípulos do Senhor. Vamos seguir com a nossa vida, mas a partir de hoje vamos tomar uma decisão. Eu vou, de alguma forma, anunciar o evangelho da salvação e da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe.